A nossa reunião, gostando de informar desde já que, tendo que me ausentar por volta das 16 horas, serei substituído pelo professor deputado e professor Lince. Eu dava as boas-vindas ao Sr. General Lemos Ferreira, agradecer-lhe a sua presença. A audição do Sr. General José Lemos Ferreira é na qualidade que, portanto, quando relativamente ao período em que exerceu o cargo de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, SENCFA, entre 1 de março de 1984 e 8 de março de 1989. Eu pedi ao Sr. General que se identificasse, dissesse o nome.
General Lemos Ferreira.
Muito obrigada. Dizer qual é o objeto desta comissão, desta 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate. A Comissão de Inquérito Parlamentar tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que no dia 4 de dezembro de 1980 ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Adelino Damaro da Costa e dos seus acompanhantes nos termos do disposto da resolução da Assembleia da República número 91/2012. O depoimento, Sr. General, é feito sob juramento, nos termos no número 1 do artigo 132 do Código de Processo Penal, pelo que lhe pergunto se jura dizer a verdade e somente a verdade.
Com certeza que sim.
Muito obrigada. Informo que, de se prestar depoimento falso, pratica o crime de falsidade de testemunho, previsto no artigo 360 do Código Penal, punido com pena de prisão até 5 anos e multa até 600 dias. Esta audição vai decorrer com, dado conhecimento da regra de tempos, uma primeira ronda com 5 minutos a cada grupo parlamentar, pergunta e resposta, uma segunda ronda, 3 minutos por grupo parlamentar e uma terceira ronda, 2 minutos por deputado. Perguntava ao Sr. General se pretende fazer alguma intervenção inicial sobre Não. este assunto. Muito obrigado, Sr. General. Então, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento do Sr. General. Muito obrigado por estar aqui. Um cumprimento do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. General, este requerimento foi apresentado. O Sr. General foi chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, como o Sr. Presidente disse há pouco, entre 84 e 89. E nessa qualidade, e também foi, segundo sabemos, membro do Conselho da Revolução. Temos essa indicação. E, portanto, gostaria de saber, antes de mais, que nos fizesse um bocadinho o contexto político em 1980 do Conselho da Revolução, sobre o posicionamento relativamente ao governo liderado por Francisco Sá Carneiro.
A minha presença no Conselho da Revolução foi por inerência de funções. Como é que eu nunca fui um membro ativo no Conselho da Revolução? Atendia às reuniões quando elas eram proclamadas ou quando eram, enfim, ditas pelo Sr. Presidente da República, que era o Presidente do Conselho da Revolução, de forma que a minha atividade no Conselho da Revolução praticamente é nula.
Mas participava nas reuniões?
Participava nas reuniões o mínimo possível.
E percebeu-se do contexto político da altura, ou seja, qual era a posição do Conselho de Revolução, porque, enfim, estava em curso também, enfim, um projeto de revisão constitucional, falava-se nisso, qual era a posição do Conselho de Revolução relativamente ao Governo de Sá Carneiro?
Não apercebi de coisa alguma.
Sr. General, e relativamente à questão do comércio de armas, ou seja, a pergunta que lhe faço é se esse era um assunto abordado no Conselho de Revolução, ou seja, porque havia de facto muito comércio de armas, gostaria de saber se isso era comentado lá, quais eram as sensibilidades, enfim, o que é que sabia relativamente
a isso? Não me recordo alguma vez ter falado em comércio de armas.
Nunca foi abordado?
Não me recordo.
O Sr. General sabe, e sabia na altura, que houve, de facto, muitos militares que, enfim, depois disso, se dedicaram ao comércio de armas, através da empresa.
É assunto que eu não conheço.
O Sr. General não conhece nenhum dos militares que tenha, depois, participado em empresas que se dedicaram ao comércio de armas?
Não, não tenho, não tive essa relação fosse com quem fosse. Portanto, imagino que poderiam existir militares que se tenham dedicado ao comércio de armas, mas não tenho nenhum conhecimento direto nem relacionamento acerca disso.
Sr. General, e que empresas se dedicavam ao comércio de armas na altura? Recorda-se?
Não, também não.
Nenhuma?
Não sei se havia, eu é que não achei.
Pergunto-lhe na altura se ouvia falar em comércio ilícito de armamentos.
No Conselho da Revolução? Sim. Também não.
No Conselho ou fora do Conselho? Se isso era um assunto comentado entre os militares?
Na minha casa?
Entre os militares?
Entre os militares? Sim. Não. Pelo menos entre os militares da Força Aérea, de certeza que não era.
Alguma vez teve conhecimento que o Governo Sá Carneiro tenha feito alguma restrição, alguma pergunta relativamente ao comércio de armas?
Que eu me recordo, não.
Eu vou-lhe perguntar o seguinte, provavelmente não conhecerá, mas queria que me comentasse esta cronologia de acontecimentos. Em abril de 1980, o Ministério da Defesa Nacional não autoriza a exportação de armas para Guatemala e para a Argentina. Em agosto de 1980, o Ministério não autoriza a venda de armas para a Indonésia. Em 2 de dezembro de 80, o Ministério faz perguntas relativamente à exportação de armas para o Irão. No dia 9 de dezembro de 1980, segue material de guerra para o Irão. Gostaria que me comentasse esta cronologia.
Desconheço-a. Eu, nessa altura, era chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Estava fora do meu âmbito. Eu vivia em relação à Força Aérea e aos assuntos da Força Aérea. Outros não.
Na Força Aérea, qual era o relacionamento que tinha relativamente à logística de armas?
Nenhum em especial. A Força Aérea apenas tinha como seu interesse aquilo que lhe dizia respeito a ela. E estávamos numa fase de transição entre a situação ultramarina e o entrosamento na NATO. E era isso é que nos preocupava. E era sobre isso que nós falávamos, e era sobre isso que nós pugnávamos obter uma modernização de armamento, uma vez que tudo aquilo que ainda tínhamos vindo do ultramar estava claramente obsoleto.
O senhor já tem conhecimento que havia fábricas que se dedicavam à produção de armas em Portugal, até porque tínhamos acabado de sair de uma guerra colonial e, objetivamente, nós estávamos preparados para vender armas para o estrangeiro.
Isso eu não sei se estávamos preparados para vender armas para o estrangeiro ou não. Lembro que havia estabelecimentos militares que estavam no âmbito do Exército, creio eu, e que produziam armamento, nomeadamente a G3, por exemplo. E até munições de artilharia. E era tudo quanto eu sei.
Não sabe se eram exportados ou não?
Não.
Isso não teve conhecimento.
Isso nunca passou por mim.
Então, já vamos passar para outro tema. Fundo de Defesa Militar do Ultramar. Pergunto-lhe se conhece, sabe o que é este Fundo de Defesa Militar do Ultramar?
Não sei exatamente, porque na época do acidente de Camarate, fui chefe de Estado-Maior-General interino por umas semanas, em substituição do General Ramalhenes, que, sendo Presidente da República e tendo ele acumulado com as funções de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, ele decidiu, digamos, não continuar como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e, de acordo com a lei da época, sendo eu o chefe de Estado-Maior do ramo mais antigo, fiquei a substituí-lo. Foi tudo.
General, eu achei curioso ter feito a relação à época de Camarate. Ou seja, porquê é que relacionou a questão do fundo com Camarate?
Eu não relacionei o fundo com Camarate, desculpa. O que eu lhe disse foi, na época do acidente, eu era chefe de Estado-Maior General interino, por força do afastamento dos norleanos. Não fiz nenhuma relação.
Mas a pergunta
nem podia fazer.
Mas a pergunta que lhe faço é, não sabendo com pormenor o que se dedicava esse fundo, sabia, certeza que era comentado. Ainda mais sempre...
O fundo?
Sim, este
não,
fundo.
O fundo era gerido, tanto quanto eu me possa recordar, no âmbito do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Quem era diretamente responsável por essa gestão, não me recordo sequer. Porque não era assunto que fosse debatido. Já agora, para lhe dizer que, no contexto da época, as reuniões do Conselho de Chefes de Estados-Maiores passavam segundo, digamos assim, determinação do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E tinha uma agenda. E essa agenda era o que se discutia. Era o que se ia tratar. Bom, podia surgir, por este motivo ou por aquele, um assunto qualquer fora da agenda, o que é normal. Nunca me recordo de ter falado do Fundo de Defesa.
Sabe quando é que foi extinto esse fundo?
Também não.
Mas deveria ter sido extinto com o final da Guerra do Ultramar.
Não faço ideia. Não sei os termos do fundo.
Quando foi chefe de Estado-Geral Maior das Forças Armadas, em 84, teve conhecimento desse fundo?
Julgo que já não existia.
Mas não tem certeza?
Não tenho certeza.
E não sabe, nunca viu despacho nenhum relativamente à sua extinção ou não, e o que é que aconteceu aos saldos desse mesmo fundo?
Não me recordo como é que isso tem a ver com a gestão do fundo, e que, ao qual eu fui sempre alheio, de forma que não me recordo coisa alguma relação ao fundo. Lembro-me que existia um fundo, não sei qual era o valor exato do fundo, não sei exatamente como é que, quais foram os saldos que possa ter tido ou deixar de ter e como é que eles possam ter sido aplicados.
Sr. General, o Sr. General Loureiro Santos esteve aqui e disse, a propósito do Fundo de Defesa Militar do Ultramar, que disse que era uma conversa entre os militares conheciam, sabiam o que era, e que ninguém questionava muito a sua existência depois da guerra ter terminado, porque dava jeito. Foi até uma expressão curiosa do Sr. General. Porque dava jeito, porque efetivamente era um dinheiro que os ramos podiam recorrer, nomeadamente para conseguir ter dinheiro que pela via do orçamento não teria. Portanto, ou seja, o Sr. General Loureiro Santos disse que era relativamente comum haver a conversa do fundo entre os militares, nomeadamente entre militares graduados.
Pois, isso é a opinião ou o pensamento do Sr. General Loureiro Santos. Ele, de certeza, que nunca falou comigo sobre o Fundo de Defesa Militar do Ultramar. E a Força Aérea nunca recorreu a semente fundo. Oxalá pudesse ter recorrido.
Nunca recorreu?
Nunca recorreu.
Diga uma coisa, sabe quem, disse há pouco, quem achava que fazia a gestão? Sabe quem era o Conselho Administrativo do Fundo?
Não.
Não faz ideia.
Nem sei quem é que fazia a gestão direta do Fundo. Não sei se era o Conselho Administrativo ou se era um oficial qualquer que tivesse esse encargo.
Sr. General, para terminar esta ronda, o Sr. General disse logo no início que era um membro pouco ativo no Conselho de Redução. Mas nós tivemos a preocupação de consultar, de facto, algumas atas e percebemos que tinha muita intervenção. Que o Sr. General, enfim, talvez por modéstia tenha dito que era pouco ativo, mas de facto tinha muita intervenção. Eu gostaria que me dissesse porque é que mencionou que era pouco ativo, tendo de facto, de acordo com as atas, muita intervenção nas reuniões de Conselho.
Bom, o que eu lhe vou dizer é o seguinte. Eu nunca fui um membro ativo do Conselho da Revolução. O Conselho da Revolução tinha características que não se coordenavam muito com a minha pessoa. Nessa época, o Conselho da Revolução fazia uma espécie de filtragem da documentação que ia ser produzida, estou a falar de leis, e depois mais tarde até se criou, julgo eu, uma espécie de entidade ou comissão, uma coisa qualquer, que analisava os diplomas numa perspectiva constitucional. Bom, de forma que eu recebia por semana, no Estado-Maior da Força Aérea, uma resma de documentação deste tamanho. De forma que eu aproveitava as minhas idas para o Conselho da Revolução para ir lendo essa legislação e ir rasgando e pondo nos estes papéis. Portanto, esta era a minha grande atividade. Quando me parecia que alguém dizia qualquer coisa que eu devia contrariar, eu intervinha, mas não passou disso.
Mas havia discussões de âmbito político no Conselho da Revolução, certo?
Havia.
E eu gostaria que nos que testemunhasse como é que era o ambiente político na altura, em 1980. Relativamente, nomeadamente, um ministro da Defesa, que era o ministro da Defesa Civil, que havia, de facto, enfim, a intenção, nomeadamente, já se falava no projeto de revisão constitucional de 82, eu gostaria que o Sr. General nos ajudasse, porque estava dentro do Conselho da Revolução, fazia parte das reuniões, que nos falasse um pouco sobre
isso. No Conselho da Revolução, que eu me recordo, e falo também diretamente em relação à minha pessoa, nunca vi objeções de maior em relação ao términos do Conselho da Revolução. Havia um consenso generalizado que a vida do Conselho tinha perdido a sua razão de ser. e que, portanto, era deixar seguir o ramo dos acontecimentos naturalmente. Aliás, era peculiar nessa altura, quer individualidades políticas, quer os mídias estarem constantemente a pôr em dúvida que os militares, enfim, colaborassem com o termo do Conselho da Revolução. Nunca se passou a semelhante coisa. Houve sempre um consenso dado que era a altura de acabar com o Conselho da Revolução.
E era voz unânime dentro do Conselho da Revolução?
Eu não diria unânime, mas generalizado era.
Generalizado era. Sr. General, relativamente...
Ah, e já agora sim. Também, dentro dos próprios ramos. Dentro dos próprios ramos. Os ramos também viam, de uma maneira geral, é evidente que eu não posso responder pelos 10 mil militares da Força Aérea, mas o sentimento que existia era que o Conselho da Revolução tinha perdido a sua utilidade.
Recorda-se quem discordava desta posição?
Não.
Não se recorda?
Não. Não, porque não era, como é que eu digo, não eram preponderantes. As pessoas que discordavam não eram preponderantes, portanto, podiam discordar perfeitamente, bem que não alteravam o rumo das coisas.
Pois, mas não sendo a maioria, é normal até que nós fixemos melhor. Eu pergunto-lhe que, sendo minoritários, não se recorda?
Não.
Sr. General, gostaria mesmo para terminar que nos dissesse como é que era a venda de armas quando foi chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas, como é que se processava? Ou seja, se havia de facto intervenção desse órgão entre 84 e 89?
Não, nós não éramos chamados. Era uma questão política e não era uma questão técnica. Portanto, a parte política não ia perguntar à chefia do Estado-Maior General das Forças Armadas ou ao Conselho de Chefes se concordavam com esta venda ou não concordavam com aquela venda. Portanto, isso passava ao lado.
Não houve intervenção enquanto foi chefe. E antes disso, sabe se havia ou não?
Também não sei.
Não sabe?
Mas ou melhor, dentro do âmbito do Conselho de Chefes, nas reuniões a que eu estive presente, e eu tive em bastantes, porque eu fui 12 anos consecutivos chefe de Estado-Maior da Força Aérea e chefe de Estado-Maior General. E fui 6 anos... por inerência de funções, membro do Conselho da Revolução. Portanto, tive, vá lá, prática suficiente e conhecimento suficiente do que aquilo que se passava. Bom, e as minhas recordações são estas.
Muito obrigado, Sr. General.
Nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Inês Nedeiros. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. General Lemos Ferreira e agradecer a sua presença aqui. Sr. General, se me permite, eu gostaria de voltar um bocadinho sobre as perguntas que o meu colega do PSD já fez, algumas delas, porque tanto quando diz que não tem recordação sobre a questão das vendas de armas. Ora, eu tenho aqui comigo uma série de artigos que saíram na altura, e são muitos, eu não os publiquei todos, sobre justamente esta questão de vendas de armas para vários países e furando, aliás, alguns bloqueios, quer dizer, infringindo de alguma forma leis internacionais. Sr. General, tanto mais que era chefe de Estado-Maior da Força Aérea, quer dizer, as chefias militares não seguiam com atenção este assunto?
Minha senhora, eu só posso falar por mim. Os outros não sei. Eu não sei se sou chefe de Estado-Maior da Armada ou se sou chefe de Estado-Maior do Exército se interessavam muito por esse aspecto ou não. Eu só sei a minha própria pessoa. Para já, eu não lia os jornais. Achava que era perder tempo estar a ler os jornais. E, aliás, até curiosamente, isto passou-se, agora posso dizer isto, com alguns senhores ministros da Defesa que me perguntavam: você viu isto assim assim? E eles ficavam muito admirados quando eu lhes dizia: não vi porque não li. Estar a ler os jornais, ainda hoje eu não leio os jornais.
Sr. General, com todo o respeito, Uma coisa é uma opção pessoal de não ler jornais, ao nível de notícias pessoais, mas neste momento, estamos a falar de notícias que dizem respeito justamente à situação, à capacidade e a armas, à capacidade militar e às competências militares e ao espólio militar do país e, portanto, e a armas. Portanto, isto não se trata de uma opção pessoal, é quase uma obrigação quase inerente ao cargo, não?
Senhora deputada, é a sua opinião. Não tem nada a ver com a realidade das coisas naquilo que me diz respeito. Porque o que é que a mim me interessava se vendiam espingardas ou metralhadoras ou munições de 105 ou munições de outra coisa qualquer para aqui, para ali ou para lá? O que é que isso tinha a ver com a Força Aérea? Nada.
Mas o senhor General sabia que havia um conflito em Irão-Iraque.
Como?
Sabia que havia um conflito em Irão-Iraque.
Oh, minha senhora, toda a gente sabia.
Não era só para ter a certeza que de facto também não tinha nada a ver diretamente com a Força Aérea Portuguesa. Podia...
De facto não tinha. Tanto que a Força Aérea nunca foi para aí chamada para dar qualquer espécie de opinião, fosse sobre o que fosse.
Bom, portanto, toda a questão da venda de armas portuguesas, vindas, aliás, que eram o que ficavam em armazém das vendas na altura da Guerra Colonial, tudo isso o senhor General nem nunca ouviu falar nas reuniões, justamente, na altura...
Esse assunto foi sempre uma questão de natureza política. E como tal, passava ao lado do Conselho de Chefes. O Conselho de Chefes não se ia pronunciar sobre questões de ordem política, nunca se pronunciou sobre isso. Tem alguma ata em que venha a dizer que o Conselho de Chefes analisou esta venda ou aquela ou outra? Não tenho de certeza.
Bom, mas então confirma que era chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas por inerência em 1980.
Sim, sim.
E, portanto, foi nessa condição, só durante o período da campanha eleitoral?
Foi só.
Só durante o período da campanha eleitoral.
Eu só fui nomeado chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, em termos finais, em março de 1984. Portanto, estamos a falar de 1980.
Sim. Bom, então, justamente, e em relação, então, ao Fundo de Defesa Militar do Ultramar, diz que também pouco se falava nisso.
No âmbito do Conselho de Chefes, que eu me recordo, podem ter mencionado, mas não me recordo disso. E muito menos sobre a utilização do fundo. A Força Aérea, por exemplo, nunca teve qualquer acesso a esse fundo. E também não acho que devia ter tido ou deixar de ter. Não tivemos.
Mas sabe que, em relação ao fundo, houve um decreto-lei publicado em 74... em que diz que o fundo passou a depender diretamente do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e a quem, para efeito dos assuntos de natureza militar, ficou a ser atribuída categoria e competência idêntica às dos Primeiro-Ministro na dependência única do Presidente da República. Isto é em 74.
Pois, foi em 74.
Sim, mas passou e ficou a depender...
Eu não sei se, quando chegou a minha altura, em 84...
Não, estou a falar em 80... Nessa altura não...
Em 80, que eu me recordo, não tratei nenhum assunto relacionado com o fundo.
Mas ao assumir por inerência, tinha que saber qual eram as competências, justamente...
Não, minha senhora, a estrutura militar tem uma hierarquia.
Sim.
E só sobem na hierarquia os assuntos que são postos à consideração da hierarquia. Havia muita coisa no Estado-Maior-Geral das Forças Armadas que eu sempre desconheci. Por exemplo, eu nunca soube como é que funcionava a cantina. Havia lá uma.
Sim, nós estamos propriamente a falar da cantina, Sr. General.
Mas é parecido, minha senhora.
É parecido?
Então não é. É parecido com certeza, pois não é um assunto que me diga respeito, só se me colocarem à minha consideração. Eu não era gestor direto do fundo, nem indireto, estava ali numas semanas.
A questão é que legalmente era.
Não,
era, porque
não.
A partir de 74, ao
pois,
assumir
isso,
como inerência,
a senhora tem algum documento que diga que eu, nesse período de tempo, nessas semanas em que o General Leão esteve afastado, eu tomei alguma decisão sobre o fundo?
Não.
Não tem.
Não, não tem.
Pois, porque eu não tomei coisíssima nenhuma. O fundo passou-me ao lado, havia coisas muito mais importantes a tratar que o tal fundo.
Bom, então... Portanto, também nunca ouviu falar do Decreto-Lei de 80, número 548 de 80, de 18 de novembro, que extingue o fundo.
Eu não era o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, isso a mim não me disse nada.
Pronto. Portanto, a questão... mas sabe o quê? É que este, mas fazia parte do Conselho da Revolução, e este Decreto-Lei número 548, de 80 de 18 de novembro, sai justamente do próprio Conselho da Revolução. E é o próprio Conselho da Revolução que decide extinguir este fundo.
É natural que sim, e eu devo ter votado a favor.
Portanto, deve ter ouvido falar do fundo.
Oh, minha senhora, passavam-se tantas coisas no Conselho da Revolução, como eu disse, eu recebia todas as semanas um monte de legislação para ajuizar se era constitucional ou se não era. Tinha dificuldades em tempo para ler, quanto mais para associar, fosse o que fosse. Portanto, não tinha muito tempo para entrar em coisas que não tivessem diretamente respeito àquilo que me interessava, que era, no fundo, a Força Aérea.
Oh, Sr. General, mais uma vez, com todo o respeito, mas vai-me dizer que, enquanto chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que fazia parte, forçosamente, das reuniões de chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas, enquanto membro do Conselho da Revolução, nunca não se lembra de uma única conversa, de uma única discussão, de um único debate, de uma única deliberação que diga respeito à venda de armamento português, compra ou venda?
Oh, minha senhora, existem as atas do Conselho da Revolução, eu tenho cópia delas. Dê-me uma em que se fale disso.
O Conselho da Revolução não se preocupava em saber qual era...
Minha senhora, dê-me uma ata em que o Conselho da Revolução tenha analisado a venda de armas.
Sr. General, doutor...
Se o Conselho da Revolução não tem uma ata a dizer isso, de certeza que eu, muito menos, me recordo do que se possa ter lá passado. E já lá vão muitos anos.
Bom, portanto, o facto de o Conselho da Revolução ter extinguido o fundo, passado as competências do fundo para justamente o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que o Ministério das Finanças tenha pedido justamente que se fosse feita uma vistoria a todas as contas do fundo, todo o passivo e um relatório de contas. Nada disto foi nunca abordado, nem em seio do Conselho da Revolução, nem no seio do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Sr. General tivesse assistido.
Não, eu não me recordo disso. Isso nunca foi falado. Isso era um assunto interno, olhando bem para o que a senhora me está a dizer, era um assunto interno do próprio ENCFA e do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Não veio a talho de foice passar para reuniões do Conselho de Chefes, nem o assunto merecia isso, e a única coisa que deve ter acontecido, pela decisão que o Conselho tomou, foi, dentro do âmbito do Conselho, considerarem que o fundo devia ser extinto ou não. E eu aí devo ter votado sim, para aquilo que me diz.
Bom, então eu não vou fazer muito mais perguntas, quero só saber, é que há uma grande indefinição sobre se este fundo, afinal, foi extinto ou não foi extinto. Há primeiro um comunicado a dizer extinção, mas depois, afinal, o decreto-lei de facto não é claro em relação à sua extinção, apenas se refere ao Fundo de Defesa Militar do Ultramar. E, portanto, como é esta definição, o que eu gostaria de perguntar ao Sr. General é se, de facto, em 84, quando passa a chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, se tinha, dentro das suas competências e sobre a sua tutela, o Fundo de Defesa Militar do Ultramar, se ele existia ou se não existia, e se estava sob a sua tutela ou não.
Olha, minha senhora, eu não, de todo não me recordo se o fundo ainda existiria, uma vez que ele foi extinto, pelo menos teoricamente, foi extinto em 80, e, portanto, não sei o que se passou internamente no Estado-Maior-General das Forças Armadas em relação a isso. E não me recordo de, em 84, me ter debruçado sobre a questão do fundo. É porque não me deve ter sido apresentado por ninguém.
Bom, então... Gostava só ainda de se me... Ai. tinha só aqui mais uma pergunta. Tem sim as tuas perguntas.
E esta que é importante, as ruas contra o poder político.
Bom, eu gostava ainda de perguntar se isto é a partir de 84. Não é? Gostava ainda de lhe perguntar se nas reuniões que manteve com o poder político a partir de 84, com Mota Pinto, Rui Machete do Bloco Central, Leonardo Rimeiro da Almeida, Eurico de Melo, das maiorias absolutas, do professor Cavaco Silva como primeiro-ministro e também o do Tomás, no tempo em que foi chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, se alguma vez se lembra de ter vindo à conversa esta problemática do fundo. Em todos os anos que foi chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, nunca a questão do fundo foi abordada.
Eu, de facto...
Oficialmente ou sem ser oficialmente?
Eu, de facto, trabalhei com vários ministros da Defesa. Não me recordo de qualquer conversa relacionada com o fundo.
E, portanto, nem sequer com o general Ramalhianos também nunca abordou essa qualidade com o general...
Não era da minha competência abordar.
Muito obrigada, Sr. General.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e ao Sr. Deputado José Ribeiro Castro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS e do meu pessoal, começo por cumprimentar o Sr. General Lemos Ferreira e agradecer-lhe ter comparecido perante esta comissão. Eu gostava de começar por perguntar se o Sr. General podia recordar-nos em que período é que foi CENFA, chefe de Estado-Maior da Força Aérea, e CENGFA, porque já disse que foi chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas interinamente num determinado período, em 1980, mas creio que foi mais tarde também chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Estou equivocado?
Fui desde março de 84 a março de 89.
Foi CENFA, no final de 1980
e início de 1981. Fui no período do afastamento dos Nolianos, quando ele...
Peço desculpa, durante a campanha eleitoral, portanto.
Durante a campanha eleitoral, portanto, foram umas semanas.
Portanto, estamos a falar de novembro, dezembro de 1980, sensivelmente.
Há menos.
Menos?
Menos, porque... A campanha eleitoral, como
foram
o senhor
só 15 dias.
Sabe, é uma coisa muito mais curta. Sim.
Portanto, foi só mesmo estritamente no período propriamente legal de campanha eleitoral.
Exato.
Portanto, aqueles 15 dias, salvo erro,
a 3 semanas, uma coisa do
sim.
Género.
Tem 15 dias a 3 semanas. E foi CENFA, chefe de Estado-Maior da Força Aérea, em que período?
Há 7 anos, desde janeiro de 77, início de janeiro de 77... março de 84.
Portanto, foi CENFA em todo o período anterior a ter sido CENFA.
Exato.
Bom, Sr. General, então as perguntas que tinha, enfim, já lhe perguntaram sobre o Fundo de Defesa Militar do Ultramar e sobre também o comércio de armas, matérias que o Sr. General reportou não ter conhecimento direto. Mas eu gostava de lhe fazer uma pergunta mais focada na extinção do Fundo de Defesa Militar do Ultramar. Portanto, nós sabemos que no final de 1980, em novembro de 1980, salvo erro, 18 de novembro de 1980, foi publicado um decreto-lei do Conselho da Revolução com a extinção do fundo. E esse é o decreto-lei, 548/80, de 18 de novembro. É um decreto-lei do Conselho da Revolução. Portanto, dentro daqueles poderes legislativos que o Conselho da Revolução tinha sobre matérias do seu foro, portanto, sobre matérias de organização militar. E este decreto-lei desencadeou alguma controvérsia, que aliás a imprensa se fez eco, na altura nós tivemos... a ocasião, enfim, de ver alguns cortes, e sabemos, aliás, que o governo da altura, chefiado pelo Dr. Sá Carneiro, terá tido a intenção de requerer a declaração de inconstitucionalidade desse diploma, inconstitucionalidade orgânica.
Sabemos depois que a Comissão Constitucional veio a pronunciar sobre isso, mas não conseguimos ainda deslindar todo o processo, uma vez que há alguns documentos que não terão sido publicados e, portanto, é matéria que também temos em investigação. Mas, portanto, isto para situar, esta é uma matéria que era, na altura, objeto de alguma controvérsia. Isto coincide com o período em que o Sr. General, interinamente, assumiu a chefia do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O Sr. General tem alguma recordação, alguma memória desta controvérsia? Esta questão foi discutida ao nível do Estado-Maior, no Conselho da Revolução? Era isso que eu gostava que nos recordasse.
Sr. Deputado, eu não deixei de ser chefe do Estado-Maior da Força Aérea. E o trabalho que a Força Aérea me dava era mais do que bastante para considerar secundário o que se passava como chefe de Estado-Maior-General interino. Portanto, as questões que não fossem colocadas em cima da mesa para eu ter que decidir sobre elas, na maior parte dos casos, em conjunto com os outros chefes, portanto, qualquer coisa que tinha de transitar para o Conselho de Chefes, era uma matéria que não chegava a mim.
Mas, portanto, não tem nenhum eco que neste, permita-me a linguagem, neste ping-pong político que terá ocorrido nessa altura entre, digamos, pelo menos um lado do poder político-militar e um lado do poder civil, não se recorda de conversas, controvérsias, de tomadas de posição no quadro do Conselho da Revolução ou na sua proximidade?
Não me recordo de qualquer dessas situações, até porque me parece, isto agora a posteriori, um bocadinho controverso ser o Conselho da Revolução a propor a extinção do fundo e depois haver o próprio Conselho da Revolução a pôr em dúvida aquilo que tinha feito.
Sr. General, agora mudando de período, portanto, passando para o período mais tarde, de 84 a 89, quando foi, e aí não interinamente, mas plenamente chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Sr. General é capaz de se recordar de uma polémica que ocorreu nos Estados Unidos, mas teve algumas repercussões internacionais e que foi conhecido como o Iran Gate. Recorda-se disso?
Do?
Iran Gate.
O que era, Sr.
Deputado?
Iran Gate.
Iran Gate.
Ah, Iran Gate.
Isso apenas me recordo do que vê na imprensa, sobretudo em imprensa internacional. Porque eu, na altura, lia regularmente, tanto quanto podia, a Newsweek. E eu não me recordo mais coisa nenhuma especial. Que era a questão entre os Estados Unidos e a possível venda de armas, etc. Mas muito por alto. Não tenho nenhum conhecimento particular da questão.
Bom, nessa averiguação, isso a imprensa da época, aliás, cobriu, foi, enfim, deu de facto grandes investigações nos Estados Unidos, no quadro do Senado norte-americano, e investigaram primeiro na fase do processo conhecido como Iran Gate e depois uma outra fase conhecida como Iran Contra Gate. E havia, de facto, nomeadamente, um dos elementos deste processo era o financiamento clandestino ou secreto de material militar ao Irão. Daí a designação Iran Gate. Numa altura em que as relações com o Irão estavam congeladas. E, portanto, esse era o escândalo político. E averiguou-se, nomeadamente, que parte desse comércio passava por Lisboa. A imprensa chegou a falar numa Lisbon Connection. E chegaram a ser publicados alguns elementos que algum desse tráfego passava por Lisboa em 83 ou 82. A minha pergunta é se, sendo o Sr. General, na altura, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, portanto, no desenrolar deste escândalo, se recorda ter sido objeto de alguma solicitação, de alguma entidade externa relativamente a esta matéria que foi aflorada na imprensa, ou de o Estado-Maior-General das Forças Armadas, ele próprio, ter desencadeado averiguações internas sobre eventual participação de militares portugueses ou departamentos sob a sua autoridade nesta operação?
Não, não me recordo de ter sido matéria tratada no âmbito do Estado-Maior-General das Forças Armadas nessa época.
Muito obrigado, não tenho mais perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra aos representantes dos familiares das vítimas e ao Sr. Luís Filipe Rocha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. General. O Sr. General foi chefe de Estado-Maior da Força Aérea de janeiro de 1977 a março de 1984.
Correto.
Entre junho, julho de 78 e abril de 1980, passaram pelo menos 4 cargueiros dinamarqueses especializados no tráfico de armamento pelo Porto de Lisboa e embarcaram, pelo menos por 6 vezes, armas para a África do Sul. No dia 31 de maio e no dia 1 de junho de 1979, o navio Scandlith, cujo destino legal seria sido a Argentina, mas que efetivamente se dirigiu à cidade do Cabo, embarcou 11 contentores com equipamento militar em Lisboa, levando 10 helicópteros Alouette 3 que haviam sido vendidos como excedente da Força Aérea Portuguesa. Estamos a falar do dia 31 de maio e do dia 1 de junho de 1979. Estamos a falar de 10 helicópteros Alouette 3 da Força Aérea Portuguesa. Sr. General, lembra-se desta venda de armas, destes excedentes da Força Aérea Portuguesa terem sido exportados para a África do Sul, embora declarados como tendo como destino a Argentina?
O material excedentário da Força Aérea, nomeadamente Alouette 3, que possa ter sido vendido, possivelmente terá sido vendido através da Zogma. E de forma que eu não tenho presente se de facto houve uma venda desvirtuada em que dizendo que tinha como ponto de destino um determinado destino e acabou noutro. Isso é uma coisa que ficou à margem que eu não conheço.
Mas tem memória de uma venda de 10 helicópteros Alouette 3? Excedentes da Força Aérea Portuguesa?
Nós, nessa época, vendemos alguns helicópteros excedentários da Força Aérea, sim senhor.
Pronto. Muito obrigado, Sr. General. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Luís Filipe Rocha. Eu dava início agora à segunda ronda e ao Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, recorda-se há pouco de eu ter feito a cronologia daquela não venda de armas para a Guatemala, para a Indonésia, e há uma informação de 2 de dezembro de 1980, e aliás, essa mesma informação está no relatório da auditoria que a Inspeção-Geral de Finanças fez ao fundo, em que diz o seguinte: em 2 de dezembro de 1980, o gabinete do seu Ministro da Defesa terá solicitado ao gabinete do EMFA, com caráter de urgência, que informasse sobre a venda de armas para o Irão. E na altura, segundo percebemos, o Sr. General era de facto o chefe interino. Ou seja, nesta data em que há esta comunicação do dia 2 de dezembro, o Sr. General era de facto o chefe de Estado-Maior. Portanto, eu gostaria, enfim, eu sei que o tempo já, enfim, já passou muito tempo, mas apelava um bocadinho à memória do Sr. General para ver se recorda efetivamente desta carta.
Não, eu, para lhe dizer com toda a franqueza, não me recordo, mas admito que se o Sr. Ministro da Defesa colocou ao gabinete do SENGFA essa questão, de certeza que lhe foi respondida. Tem a resposta.
Oh, Sr. General, mas repare uma coisa. Um pedido do Sr. Ministro, com caráter de urgência, é perfeitamente normal, pergunto eu, enfim, eu presumo que seja, a resposta seja afirmativa, que vá, efetivamente, a despacho imediato do chefe de Estado-Maior.
Com certeza que foi.
O Sr. General não sabe, não se recorda dela.
Não me recordo disso, mas se o Ministro fez essa solicitação ou essa determinação, de certeza que lhe foi respondida. Eu não me recordo da resposta. E nem me recordo de ter feito qualquer despacho sobre isso. Mas não nego que não tenha sido assim.
Mas tendo em conta o facto de ser um assunto delicado, que é, nem isso faz avivar a memória do Sr. General?
Não. Porque, como deve compreender, nos 12 anos consecutivos em que eu fui chefe, quer da Força Aérea, quer do Estado-Maior General das Forças Armadas, passaram por mim milhares de coisas, não é? De forma que não tenho memória para isso tudo.
Sr. General, qual era a relação da Direção Nacional de Armamento com o chefe de Estado-Maior?
Direção-Geral de Armamento de onde? Do ENCFA?
Direção Nacional de Armamento, do ENCFA.
Do ENCFA?
Sim.
Nenhuma em especial, é como todas as outras repartições do Estado-Maior-General, tinham os seus responsáveis e quando havia assuntos para resolver, ou assuntos para colocar, ou o próprio chefe tinha assuntos para lhes colocar, procedia-se a isso.
Mas havia hierarquia, certo?
Havia hierarquia.
É que no dia 9 de dezembro, o gabinete do chefe de Estado-Maior, através da Direção Nacional de Armamento, dão conhecimento de uma venda de armas para o Irão. Também não se recorda disso?
Não. Mas se deu conhecimento, é porque isso existiu.
Sr. General, quem era em 1980 quem constituía o MFA? Recorda-se?
Em que sentido?
As pessoas.
Havia lá centenas de pessoas.
As principais.
E a única coisa que lhe posso dizer é que, nessa altura, o SENCFA tinha 3 ou 4 adjuntos. Para a área da logística, para a área das operações, para a área das infraestruturas, já não me recordo outras. E, portanto, funcionava, digamos assim, nessa... Tinha o planeamento também, portanto, funcionava nessa base. Eram oficiais generais que chefiavam esses departamentos e que tinham o despacho normal com o SENCFA.
Recorda-se o nome desses adjuntos?
Isso agora é mais difícil. Não me recordo.
Peço-lhe se recordar, mesmo fora desta audição, favor de fazer chegar, faz favor. Sr. General, disse há pouco, voltando ao fundo, que o fundo não era utilizado pela Força Aérea.
Não foi utilizado?
Sim. A pergunta que lhe faço é se sabe se foi utilizado pelo Exército ou pela Marinha. E ou pela Marinha.
Também não sei. Porque uma vez que não era eu que supervisava o fundo, na época, até 1980, foi quando foi o fundo foi extinto, isso eram assuntos que eram tratados diretamente com os jornalianos e o Ramos. E, portanto, desconheço o que é que possa ter, o que é que se possa ter passado.
Concluo, pela Força Aérea não sabe-se pela Marinha ou pelo Exército.
Pois, por nós é não foi, de certeza, com grande pena minha, mas não foi.
Mas com pena, mas e porquê com pena do Sr. General?
Porque os nossos orçamentos foram sendo muito exíguos, portanto se nós conseguíssemos arranjar mais uns gestões, eram sempre bem-vindos.
Mas sabendo a existência do fundo, nunca colocou à consideração superior a possibilidade de utilizar?
Não.
Nunca?
Não.
E porquê?
Porque entendi que não era matéria para eu tratar por essa via, uma vez que se aquilo se destinava para uma determinada finalidade, não seria, por exemplo, a fazer obras na Força Aérea.
Sr. General, recorda-se, teve presente num almoço com o Sr. Primeiro-Ministro Sá Carneiro, com o Sr. Ministro das Finanças, talvez em julho de 1980, para discutir os vencimentos das Forças Armadas?
Sei que houve conversações desse tipo. Exatamente quando, não me recordo, mas sei que houve conversações desse tipo.
Com a presença do Sr. General?
Julgo que sim, também.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, nesta altura, pedi então ao Sr. Professor Lins, o meu colega deputado, se poderia assumir aqui a presidência. Muito obrigado. Vou pagar aqui. Sr. General, peço imensa desculpa. Sr. Professor, toma aqui conta do Pedro.
Como está? Passa bem, Sr.
Muito obrigado.
Bem,
já percebi, está certo, obrigado. Pá, a cábula está perfeita. Obrigado. Desculpem, mas eu passava já a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Inês Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, disse há bocado que venderam a certa altura 10 helicópteros da... Disse há bocado... que a certa altura venderam 10 helicópteros da Força Aérea. Como é que se procedia essa venda? Quem é que tinha que autorizar a venda? Como é que se passava hierarquicamente uma venda desta natureza?
Vou lhe dizer com franqueza, já não sei qual era o processamento, mas certamente que foi observado o processamento legal.
Mas não nos pode dar uma...
Não me recordo já como é que isso passava... Que autorizações é que tinham que ser solicitadas, que autorizações é que tinham que ser obtidas e que informações se tinham que dar sobre essa própria venda.
Mas era no seio, era o Sr. General, enquanto chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que tinha a última palavra na autorização dessa venda, passava pela Direção-Geral de Armamento, passava pelo Ministro da Defesa.
Não sei qual era a entidade última que cedia. Certamente passaria sempre por mim, porque se havia uma alienação de bens da Força Aérea, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea tinha que ter conhecimento disso. Quem determinava a parte final desse processo, não me recordo já quem era. Ou como é que era, não me recordo do processamento.
O Sr. General, por acaso, não se lembra de quem dirigia, em 1980, a Direção-Geral do Armamento?
Não faço ideia.
É que, por curioso que possa parecer, nós não conseguimos saber o nome de quem estava à frente da Direção-Geral do Armamento em 1980.
Pois, eu também não posso. Oh, minha senhora, eu tenho, ou tive, centenas e centenas de nomes na cabeça, não é? Foi uma que, uma vez que...
Mas, nós só estamos a pedir a chefia maior.
Pois, de forma que tudo, à medida que o tempo passava e que as coisas deixavam de ter prioridade, eu arrumava-os lá para trás e pronto.
O Sr. General também disse agora mesmo que não recorreu ao fundo.
A Força Aérea é que não recorreu.
A Força Aérea não recorreu ao fundo porque o Sr. General entendia que não era a missão do fundo servir para fazer obras.
Não, pois, eu estou a dizer isso porque eu não sei o... Não sei o contexto do próprio fundo, quer dizer, não conheço a legislação, nem nunca conheci a legislação do fundo, quer dizer, que o fundo, ou melhor, em termos gerais, o fundo tinha sido criado para a defesa militar do ultramar, pronto, mas isso é uma generalidade. Bom, depois, na prática, como é que isso funcionava, não sei. E nessa altura, as necessidades que se podiam chamar de material em relação à Força Aérea, jamais poderiam ser satisfeitas pelo fundo, porque o fundo seria sempre uma coisa exígua e a Força Aérea tinha que trabalhar com muitos e muitos milhões de dólares, em que o principal auxiliar era, digamos, aquilo que vinha a propósito dos acordos dos Açores. Portanto, se eu tinha que lidar com dezenas e dezenas de milhões de dólares, não me ia preocupar com 100 mil contos ou outra coisa qualquer que eventualmente o fundo pudesse conceder à Força Aérea. Por isso é que lhe falei em obras, vulgarmente. Quando muito seria para obras, não é?
Pois, porque justamente o tal decreto-lei de 80, o que decide ao decidir esta pseudo-extinção do fundo, quer dizer, no fundo deixa de se chamar Fundo de Defesa do Ultramar e passa a não ter nome, quer dizer, mas continua a ter orçamento, que depende justamente, aliás é o próprio professor Diogo Freitas do Amaral que o diz no seu livro, quer dizer que este fundo, o orçamento privativo deste fundo passa, é aprovado apenas pelo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas e no fundo até se decide quais são as áreas para onde o orçamento deste fundo deve ser canalizado. Obras urgentes necessárias às Forças Armadas, estudos de armamento e equipamento militar, apetrechamento de unidades e estabelecimentos militares dos três ramos, aquisição e desenvolvimento de protótipos destinados a fins militares e, por fim, apoio à investigação de interesse militar. Portanto, de facto, a partir de 80, em todo caso, tal como está no decreto-lei de 80, fica estipulado que os montantes do fundo servem, por exemplo, para obras, nomeadamente. Mesmo assim, esta, e nós entendemos muito bem quando o Sr. General diz que nós nunca tínhamos dinheiro para nada, parece ser uma recorrência no nosso país e que não mudou muito, mas quando aparece a possibilidade de algum dinheiro mesmo para obras, eu percebo que o fundo não tivesse meios para estar a comprar equipamento para a Força Aérea, e de facto tem razão, estamos a falar de outros montantes, mesmo assim não houve... Nunca se ponderou utilizar o fundo, por exemplo, para obras?
No âmbito da Força Aérea, não. No âmbito da Força Aérea, nós nunca solicitámos nada.
Não.
Não tomámos qualquer iniciativa nesse sentido.
Por fim, gostava só de perguntar, aliás, nós tivemos, ouvimos aqui também em comissão, o comandante Alpoim Galvão, que de facto diz que vendeu armas tanto para o Iraque como para o Irão, diz que foi sempre autorizado, não se lembra nem no seio do Conselho da Revolução, nem no Estado-Maior-General das Forças Armadas, que a atividade do comandante Alpoim Galvão e dos explosivos da traferia tenha sido alguma vez analisada.
Não, minha senhora. Eu conheci o comandante Alpoim Galvão em duas circunstâncias. Ainda na Guiné, quando fui para a minha comissão de serviço para a Guiné, e que se falava pelo menos no comandante Alpoim Galvão devido àquela operação que foi feita lá embaixo na Guiné, quando a caí, e mais tarde, no dia 16 de março, quando houve, enfim, aquela situação que se passou em Tancos, e em que eu fui com o brigadeiro graduado Sacramento Marques, que era chefe de gabinete do então chefe da Maior do Exército, e por sugestão minha, fui eu e ele a Tancos para saber o que é que na realidade se passava em Tancos, uma vez que o comandante de Tancos não tinha dito ao comandante da região aérea, da Força Aérea, do que é que estava ali a decorrer. De forma que eu pedi, ou melhor, sugeri aos chefes de Estado-Maior da Força Aérea que fôssemos conversar com o chefe de Estado-Maior do Exército para saber o que é que ele sabia sobre a situação, o que não adiantou muito, e quando passados um quarto de hora, 20 minutos, afinal ninguém sabia nada, eu sugeri aos dois chefes que eu e o Sacramento Marques fôssemos a Tancos ver o que é que se passava. Se ninguém sabia, não se podiam tomar decisões. Bom, de forma que eu fui com o Sacramento Marques, digamos, a Tancos. E lá encontrei o comandante Alpoim Galvão. Sim. Entre muitas outras pessoas que lá estavam.
Mas se me permite, a minha pergunta não era essa, mas as FIAs militares
isto é para
sabiam.
Dizer que o meu conhecimento com o bando de Alpoim Galvão tem estes dois pontos, mais nada.
Não, mas a minha pergunta, Sr. General, era outra. As FIAs militares sabiam qual é que era a atividade do seu comandante Alpoim Galvão?
Não, minha senhora, eu por mim não sabia. Não lhe digo já, não fazia a menor ideia se o comandante Alpoim Galvão vendia charutos ou vendia outra coisa qualquer. Não era assunto que me dissesse respeito. Portanto, não me interessava por isso. Mas não conhecia isso, como não conhecia, eventualmente, outras atividades também exercidas por militares, na reserva ou na reforma, ou outra coisa qualquer.
Mas tinha conhecimento, por exemplo, de uma empresa como a Explosivos da Traferia?
Ah.
Não?
Não, minha senhora. Não eram fornecedores da Força Aérea. O que é que eles lá produziam? Que interessasse à Força Aérea? Que eu saiba nada.
Explosivos? A Força
Aérea. Minha senhora, a Força Aérea não utiliza explosivos. Utiliza foguetes, utiliza bombas, utiliza essas coisas. Explosivos não utiliza. Aquilo não é nenhuma organização de engenharia de explosivos.
Não tenho mais perguntas. Pronto. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra o representante do grupo parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, uma pergunta muito breve sobre outra questão. No dia 4 de dezembro de 1980, tem sido reportado que o Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, acompanhado do Ministro da Defesa, engenheira Adelina Mar da Costa e creio que também pelo Ministro das Finanças da altura, o professor Aníbal Cavaco Silva, teria tido de manhã em São Bento uma reunião com as FIAs militares, que alguns referem como Conselho de Ministros restrito, mas enfim, em que se teria tratado de matéria do orçamento das Forças Armadas, presumimos, são as informações que temos podido colher do orçamento de 1981. E eu, enfim, uma vez que o Sr. General era chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas interino e titular do Estado-Maior da Força Aérea, pergunto-lhe se recorda desta reunião e se participou nela.
Eu não tenho nenhuma memória sobre essa reunião. Há, ou de facto, uma reunião em Belém, portanto no Palácio de Belém, na presença da República, que foi mais ou menos acordada entre os general Ramos como Presidente da República e o Primeiro-Ministro Sá Carneiro e o Ministro das Finanças, que era o atual Presidente da República, em que se tratou não propriamente de vencimentos ou de outra coisa qualquer, mas da questão orçamental para o ano seguinte, em que o Ministério das Finanças tinha ideia de fazer um certo número de cortes no conjunto das Forças Armadas e que já estava discriminado, que era tanto na Força Aérea, tanto na Marinha, tanto no Exército, e houve de facto uma reunião em Belém relativa a isso. E isso eu participei. Não participou o general Ramalhenes, porque como Presidente da República quis tomar a posição e também acumulando ainda com as funções de chefe da Maior-General das Forças Armadas, não se quis colocar na posição de dar a impressão que estaria a fazer pressão sobre o Governo nesta matéria. Portanto, isto era um assunto para ser tratado entre os chefes do Ramos e o seu Primeiro-Ministro e os Ministros das Finanças, o que teve lugar. E estava previsto a seguir um almoço com o chefe da Casa Militar, o General lá de cima do Norte, como é que ele se chama? O Azeredo. Com o Azeredo, o Ministro das Finanças e o seu Primeiro-Ministro num restaurante, e os três chefes dos três ramos num restaurante ali na área de Belém. O Senhor Ministro das Finanças, por qualquer razão, já não quis ir almoçar, alegando que tinha assuntos urgentes a tratar no Ministério e, portanto, não foi ao almoço. Isso eu lembro-me, é desta que o Senhor Deputado me está a falar.
E essa reunião em que data foi? Tem ideia, em Belém?
Isso é capaz de ter sido para aí outubro, novembro.
Mas, portanto, uma reunião no próprio dia 4 de dezembro de manhã, não tem memória dela?
Não, nenhuma.
Muito obrigado, Sr. General.
Nem me lembro que tenha existido.
Muito obrigado, Sr. General.
Tem a palavra o representante dos familiares das vítimas, Dr. Luís Filipe Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, em 1978, o sócio-gerente de uma firma britânica, Boca Investments, o Sr. John Ralph, conduzido pelo Sr. João Dias Martins, da firma portuguesa Avitextil, visitam as oficinas da Força Aérea em Alverca, levados pelo Coronel Rodrigues Martins. Tem algum conhecimento disto?
Não.
Nada. Conheceu o adido militar da Embaixada Americana entre 1978 e 1981, o Sr. Robert Schuller?
Sim.
Tem alguma explicação para que este senhor, depois de ter sido substituído no cargo de adido militar da Embaixada, se tenha continuado a conduzir um carro de matrícula diplomática, mesmo depois de substituído, e que se tenha instalado, durante uns tempos que eu não consigo precisar, nas oficinas gerais de material aeronáutico de Alverca?
Olha, isso é uma grande surpresa para mim, porque esse senhor, o general que eu conheci bem, ele era do Exército, era um homem do Exército, nunca teve ligações específicas com a Força Aérea. Com o Exército, presumo que terá tido, mas com a Força Aérea nunca. De forma que, se teve alojamento em Alverca, é uma coisa que eu desconheço.
Teve. Para mim também foi uma surpresa, confesso, Sr. General. mas esteve instalado durante, imagino, algumas semanas nas oficinas gerais de material aeronáutico em Alverca, depois de ter saído de adido militar da Embaixada Americana durante o ano de 81, tendo abandonado Portugal apenas em março de 83. Muito obrigado. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos começar a terceira ronda e tem a palavra o representante do PSD, penso, o deputado Pedro Duarte Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, é para ajudar a situar relativamente àquela reunião. Eu tenho aqui à minha frente a ata de um Conselho de Resolução onde se menciona que o Sr. General Lemos Ferreira, no período antes da ordem do dia, relatou ao Conselho a forma como tinha decorrido o almoço seguido de reunião em que haviam estado presentes a convite do Primeiro-Ministro, o Chefe de Estado-Maior, o Vice-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, no qual tocaram impressões acerca dos vencimentos das Forças Armadas. É este almoço e reunião que mencionou ali em Belém?
Não.
Não é? É outro?
É outro.
Obrigado. Sr. General,
em Belém, o que estava previsto era o General Azeredo, o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro e os três chefes Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea, mais ninguém.
Este terá sido um outro. Ok. Sr. General, mesmo para concluir, o Sr. General disse há pouco que as Forças Aéreas, não utilizaram o fundo. Não sabe se a Marinha ou o Exército utilizou esse fundo.
Presumo que possam ter utilizado, mas eu...
Mas também fez uma referência a obras de construção civil, nomeadamente... Ou seja, a pergunta que eu lhe faço é... Para que é que se destinava esse fundo? Ou seja, os saldos desse fundo foram utilizados em quê? Isso não se comentava nos meios militares?
Não, as verbas do fundo, uma vez que tinham uma gestão direta do próprio SINCFA, não iam ao Conselho de Chefes. O chefe da Maior-General das Forças Armadas não ia perguntar aos chefes se concordavam com a gestão que ele fazia.
Então, eram obras do próprio Estado-Maior?
Possivelmente, não sei. Ou obras que ele eventualmente tenha apoiado no Exército, ou na Marinha, ou nos dois ramos, connosco nunca aconteceu.
Mas presumo que na Marinha e no Exército isso possa ter acontecido.
Pode ter acontecido.
E sabe se havia alguma cisão entre os ramos, nomeadamente por uns utilizarem o fundo e outros não?
Não, isso não existiu.
Muito obrigado, Sr. General.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra em representação do Partido Socialista. Muito obrigado. Tem a palavra em representação do CDS. Muito obrigado. E em representação das famílias. Ninguém se quer pronunciar. Muito obrigado. Então, dávamos por terminada a reunião.
Estou despedido.
Espero lá. Então, se mais ninguém se quiser pronunciar, dávamos aqui por terminada, não sei se o Sr. General quer dizer mais alguma coisa.
Não, aquilo que eu tinha para dizer foi aquilo que eu referi. Peço desculpa porque a minha memória já não é assim tão fluente quanto isso, mas eu tenho 84 anos e estamos a falar de questões que se passaram há dezenas e dezenas de anos. Bom, e foram muitas, de forma que a memória não reteve nem, pouco, nem de longe nem de perto tudo isso, não é? Eu já me vejo desembaraçado para dizer à minha mulher o que é que se almoçou ontem.
Muito obrigado, Sr. General. Mais algum dos senhores, algum dos senhores deputados quer tomar a palavra? Então, muito obrigado e dávamos por terminada esta reunião. Muito obrigado, Sr. General. Muito obrigado. Igualmente.